Veja uma coisa, hoje, essa PEC, né, que é um projeto de emenda constitucional, hoje à tarde, quinta-feira, 16h, vai à votação. Não há candidato de vereadora, presidente da República, que não diga o seguinte: o que, que é fundamental para a população brasileira? Saúde, educação. Nós temos na Constituição Federal uma obrigatoriedade de que esse gasto, que um percentual determinado do que arrecada todos os níveis da federação seja gasto com saúde, com educação. Aprovada essa PEC, como está colocada ali, não haverá mais essa obrigatoriedade. Então, o que, que é, na verdade? É o milho na frente do burro. A gente sai correndo para comer o milho, mas, na verdade, o que vem atrás é muito mais grave. A gente está aí festejando o auxílio emergencial, que vai variar entre 250 a 300 reais por 3 meses, e que, dessa vez, vai atingir apenas 20 milhões de pessoas, e nós vamos acabar com a educação básica das crianças que, inclusive, estão nesse auxílio de 20 milhões de pessoas. Vamos acabar com a saúde pública e vamos entender o que é isso. No meio de uma pandemia, inclusive, gente, não fosse o SUS, o que seria dos brasileiros não fosse o SUS? Nós estamos hoje com 3 maracanãs lotados de gente morta. O que seria sem o SUS? Eu vou te dizer o que seria. Seria os Estados Unidos. Porque o que aconteceu nos Estados Unidos? Como não há um plano de saúde para todas as pessoas, lá as pessoas começaram a morrer feito mosca, porque não tinham como assegurar o tratamento de saúde. Só depois, no meio lá do ano passado, é que começaram a ser tratadas. Então, é preciso que a população entenda isso, que o movimento que o Guedes faz, na verdade, ou melhor, tem 2 pontos aí. Primeiro, quando eles pensam no auxílio, e já falamos isso e vamos repetir, quando eles pensam no auxílio emergencial, nós aqui vemos que, bom, precisamos dele porque as pessoas estão passando fome. Mas eles veem o seguinte: ó, comerciantes, a indústria está pedindo, porque isso movimenta um dinheiro internamente. E quando ele faz esse movimento para, reduzir o custo interno Brasil, na verdade ele está agradando os investidores em Bolsa de Valores. Eu quero colocar aqui que estão participando com a gente o Maurício de Souza, a Cristina Schweire, o Fernando Dantas, a Cris Braga, o Márcio Killer, presidente da CUT estadual, que coloca aqui: precisamos acabar com a tríade do descaso e do autoritarismo. Então, enfim, estão com uma boa participação, bastante gente participando, e eu quero colocar aí alguns pontos que também, além disso, veja, a população está, de alguma maneira, achando bom, ótimo o auxílio emergencial, não está vendo o que está por trás, mas há outros pontos que também o Bolsonaro colocou muito complicado. Talvez a Jane queira comentar sobre a liberação de armas. Quem não sabe do relacionamento do 00010310 com a milícia do Rio de Janeiro? Quem não sabe? E aí vem a liberação de armas em presidente da República, que diz que quer ver a população armada.
Só lembrando ainda que essa medida de retirar o piso mínimo para os investimentos na saúde e na educação, isso contraria, inclusive, toda aquela discussão do ano passado do Fundeb. né? Lembrado. Assim, a gente passou por um período de discussão do Fundeb, isso foi uma vitória no final das contas, conseguimos, né, manter, a muito custo. Então, agora vem esse desmantelamento todo de novo. É, sem contar que a gente já tem a PEC do teto de gastos, que congela os gastos, né, públicos por 20 anos, incluindo saúde e educação. Então, é a expressão assim, não há sossego, é o tempo inteiro, né? E a gente vem lá, o posto Ipiranga, quando ele não quer votar CPMF, ele quer congelar as aposentadorias, aí vem essa questão de novo de retirar os investimentos nos meios mais importantes que a gente tem, né? Que são a saúde e a educação, e como você ressaltou, Miriam, no momento de pandemia. E os decretos de armas, bom, né? É uma barbaridade, mas não é, eles não existem só porque o Bolsonaro acredita que, né, nós temos o direito de nos defender. Não é exatamente isso, né? A ideia, quando ele fala em armar a população, ele está falando de que população? De quem ele está falando? Quem ele quer armar? Né? Como você citou ali, ele quer armar aquela população que ele apoia. Né? E aí a gente volta de novo na história do autogolpe. Então, eu não sei se foi o Jungmann, não sei como é que pronuncia o nome dele direito, que tratou isso, me parece, não sei se eu estou me confundindo aqui, mas que ele fala que você, que ele coloca todas as condições aí para uma situação quase que de guerra civil. Então, sem querer colocar em exageros isso, mas tem todo um sentido por trás. Esse decreto das armas não é, vamos armar a população. Armar a população para quê? Para aumentar os homicídios, né? Como os índices mostram, que os índices de homicídio aumentaram, proporcionalmente, inclusive, ou pelo menos juntamente com o aumento da aquisição de armas pela população pós-governo Bolsonaro. Então, assim, eu acho que é algo que a gente tem que se questionar. De que população ele está falando? Não somos nós. Né? Então, enfim, os malefícios disso nós sabemos.
Sou nenhuma especialista, até porque, sinceramente, tenho horror à arma, mas quem que pode, de verdade, comprar uma arma, ainda que seja nessas condições, de forma legal? Quanto custa? Não tenho ideia, custa R$1.500, R$2.000. Claro. Mas, gente, é gente rica, pobre, que compra arma. É a gente deles. E vem cá, por que é que uma pessoa normal precisa de 6 armas em casa? Bom, primeiro que eu não acho que isso é autodefesa. Não defende coisa nenhuma, porque o bandido ou sei lá quem, quando vier para você, ele sabe que vem e você pode ser prevenido. A menos que você durma com, seja um rango da vida, ele vai te pegar e se você estiver com arma, você vai morrer. Segundo, eu só posso imaginar que alguém que tenha 6 armas em casa esteja com má intenção. Não tem outra forma. E nós não estamos falando arma colecionador, não. Arma antiga para pôr na parede, não. Nós estamos falando de arma de verdade. Aliás, a Mariane tem ali os dados, Mariane, do aumento que nós tivemos aí nesses 2 últimos anos. Nós temos um saldo aí desses 2 últimos anos de quantas armas foram compradas. Você pode falar para a gente, Maria?
Vamos lá. Em 2019, foram 94.064 armas registradas no banco de dados da corporação, que é uma alta de 84% em relação a 2018. Em 2020, a Polícia Federal divulgou que o total de registros do ano ficou em 252.517, é uma alta de 30%. É a soma das novas armas com a renovação de registros vencidos no ano passado. O saldo desses 2 anos de desmonte do arcabouço legal pró-desarmamento, que começou já em 1º de janeiro de 2019, que foi o dia da posse, é o crescimento de 183% dos novos registros de armas de fogo em comparação a 2018 e 2017, que era de 96.512. E só para informação, é numa pesquisa muito rápida, assim, o custo de uma arma hoje para fazer todos os registros legalizados é de aproximadamente R$6.000.
Ah, eu aqui, R$6.000. R$6.000, gente. Ah, eu quero colocar aqui que participando também, a Cristina Rogério fala, é desesperador, a Clarice Tanaka, deprimente tudo o que está acontecendo, e é isso mesmo, é uma barbaridade, gente, é uma barbaridade que tem que ser divulgada. Parece que essa divulgação, ela fica nas entrelinhas, ninguém aborda muito, porque há um interesse das indústrias da arma no país. Há um interesse, a Taurus quer realmente produzir e conta com o apoio da gangue familiar da presidência da República. Isso é fato. Agora, e vamos lembrar o seguinte, essas armas vão cair também, ou vão ser compradas diretamente pela milícia. Hoje nós temos policiais militares que também fazem parte de milícia, gente. Não estou generalizando, mas nós temos, e isso vai para a milícia, né? E é inacreditável. E aí vem um ponto também que entra nesse alto golpe do Bolsonaro. O Bolsonaro tem um projeto, já tem um projeto aí na Câmara, que é apoiado pelo Bolsonaro, até não sei se não vem por parte de um desses deputados, enfim, segue esse projeto dele, que retira dos governadores o poder sobre as polícias militares. Então, ele reformula. Eu acredito que todo mundo saiba que, na verdade, a Polícia Militar do Paraná está subordinada ao governador. A Polícia Militar de São Paulo está subordinada ao Dória, e assim vai. Por essa lei que está sendo proposta também, ele vai retirar do poder dos governadores o comando sobre a polícia militar. O que, por outro lado, também colocaria esse contingente de pessoas armadas, militarizadas, a seu favor. Pelo menos é o que ele espera isso, né? Ricardo.
Na verdade, ele atua aí para atender a demanda de uma base que ele tem muito grande dentro das polícias, né? A grande base militar do Bolsonaro está nas polícias militares, está na base das Forças Armadas, e ele quer atender e agraciar essas pessoas com esse projeto político evidentemente autoritário, evidentemente totalitário, né? E está muito claro que o grande propósito de armar a população é criar uma milícia que os garanta no poder. Eles não têm outro propósito, eles não têm outra ideia para isso. Né? Isso é evidente. E em 2022, o que preocupa é porque se houver, e a gente acredita piamente que haverá, dada a catástrofe que é esse governo, né? A derrota do Bolsonaro nas urnas, uma vitória democrática que os retire do poder, que eles possam reagir com essa proposta de autogolpe que o Trump tentou nos Estados Unidos e se frustrou. Ele já deu um recado, inclusive, dizendo que aquilo ali serve, né, como uma espécie de laboratório para o que pode passar aqui em 2022. Isso preocupa, porque nós temos uma história nesse país de golpes e de uma mentalidade autoritária que não nos pode deixar dormir. A gente precisa ficar alerta o tempo inteiro. Ele está no DNA dessa gente. Né? Então, eu acho que essa questão de armar a população, todos nós sabemos, do ponto de vista de segurança pública, é uma estupidez. Os Estados Unidos da América é um país profundamente violento, tem a segunda maior população carcerária do mundo, mata como nenhum outro, porque arma a sua população. Isso nunca foi garantia de liberdade para ninguém. Então, em nome de uma suposta liberdade, eles aniquilam a liberdade. Em nome de uma suposta decisão democrática de ter armas, eles agridem a democracia. Então, essa é a prática desse governo, essa é a prática desse projeto de morte que está aí.
Vamos colocar o seguinte, né? Que só não houve a concretização, vamos dizer, do golpe nos Estados Unidos, primeiro, porque as instituições são fortes, né? Você tem lá um Congresso, um judiciário forte, e também porque as Forças Armadas disseram que não iam apoiar a barbaridade que ele queria. Não está morto. Trump vai tentar voltar, não está morto. Mas se quiser voltar, que volte pelas eleições. É o que a gente diz para todo mundo. Mas lá não se concretizou por tais razões. O que acontece aqui? Bolsonaro tenta Sim, atacado o Congresso, atacado o STF, tem conseguido, inclusive, atacar o STF e trazido para si as Forças Armadas, tudo que se pode chamar de militarizado, além da Polícia Militar, o resto aí que traz os policiais, e também não quero generalizar, nem que venham, nem que não venham, mas traz a bandidagem também junto com eles, né? E aí, sim, está falando, mas são, claro, são suposições, mas são indícios perigosos. E esses dias nós tivemos mais um, caminhoneiros. Os caminhoneiros fizeram lá suas, já fizeram duas greves e ameaçaram agora fazer uma nova greve para paralisar o Brasil, caso eles não conseguissem aí o que queriam, que era a redução do diesel e tudo mais. Quem aqui discorda que o diesel está caro, que a gasolina está cara, até a gente brinca, né? Faz a linha que passa, porque falavam da Dilma, a barbaridade que está hoje o preço enfim, desses itens, o gás de cozinha é um horror. Aí o que o Bolsonaro faz? Ele intervém na Petrobras de uma forma absolutamente desastrosa, tenta jogar para os governos estaduais a solução, ou seja, os governos estaduais, na verdade, é que estão cobrando impostos demais, o que não é fato, e faz um acordo com os caminhoneiros. E o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros já disse, já se colocou, que se algo acontecer com Bolsonaro, ou enfim, se algo for contrário à proposição dele, que a gente pode jogar isso para 2022, eles param o país. Gente, isso é democracia? É uma barbaridade. Eu só espero que, havendo uma greve, e vou te falar claramente, não teve uma única greve de caminhoneiros que eu apoiei. Sinceramente, e não acredito em nenhuma delas. Porque eles não estão pensando na população, pensam em si e realmente apoiaram a primeira vez para dar o golpe na Dilma, apoiaram uma segunda vez contra Temer e também foi uma tragédia nacional e agora ameaçam novamente. A Clarice coloca aqui que priorizar armas em detrimento da educação terá consequências nefastas. É fato.